Estamos aqui falando sobre Atos 9, de 1 a 9. Esse é o nosso texto aí. E os irmãos devem se lembrar das três divisões. Eu coloquei como três divisões, eu coloquei três verdades aí sobre os perseguidores dos crentes. Existem perseguidores de crentes hoje? Você conhece algum? Conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Eu conheço perseguidores de crentes. Não tem. Tem perseguidores dentro de casa até. Tem, né? Dentro de casa, pessoas, tem vizinhos que perseguem, tem perseguidores ainda hoje. No Brasil, não é uma perseguição ainda, não é uma perseguição violenta, física, sangrenta, não é assim. É mais uma perseguição psicológica, né? São zombarias, são maledicências, são calúnias, é esse tipo de coisa, preconceito, né? A palavra do século, né? Preconceito, mas é o preconceito real mesmo, é verdadeiro. Preconceito, isso tudo acontece hoje em dia. Eu experimento perseguição por ser crente desde garoto, desde criança. Quando era pequeno, eu ia para a igreja com a minha Bíblia e eu era cercado na rua pelos moleques, pelos garotos de outros no trajeto que me paravam para me hostilizar, para me bater, para me empurrar, para me xingar, porque eu estava indo para a igreja, eles viam que eu estava com a Bíblia na mão, então eles me cercavam, né? E isso, nós sabemos que não eram as crianças que faziam por fazer, isso era comandado. Isso era comandado por padres, os padres mandavam fazer isso, os pais mandavam fazer isso, eles eram instruídos a hostilizar os crentes, a jogar pedras nos crentes que passavam. Isso acontecia naquela época e acontece ainda hoje em alguns lugares do Brasil. Xingamentos, apelidos. Então, esse tipo de perseguição sempre existiu, sempre. Isso é algo que não vai acabar. Nós temos que orar a Deus para que Ele contenha isso, porque isso pode crescer até o ponto de se tornar perseguição mesmo sangrenta, de agressões mesmo, agressões físicas pelo fato de você ser crente. Isso pode acontecer, nós podemos chegar nisso em alguns lugares onde isso nunca aconteceu, tem acontecido já. Temos que orar a Deus dizendo: Senhor, concede-nos graça, misericórdia e paz. Então, essa é uma oração que eu faço diariamente, que eu peço todos os dias para Deus, é uma oração meio genérica, mas é essa com três palavrinhas só. Quais são as três palavrinhas da oração que eu faço diariamente? Senhor, concede-nos graça. O que é graça? O que é graça? Hã? É conceder coisas que nós não merecemos. Isso é graça. Senhor, concede-me graça. Concede-nos graça, concede-nos misericórdia. O que é misericórdia? É não dar aquilo que eu mereço. É o contrário da graça, né? A graça é dar aquilo que eu não mereço. Misericórdia é não dar aquilo que eu mereço. Então, concede-me graça, concede-me misericórdia e concede-nos paz. O que é paz? A ausência de perturbação interna e externa. Então, essas três palavrinhas representam a soma de todo bem. Todo bem, todo. A totalidade, a integralidade dos bens se resumem nessas três palavrinhas: graça, misericórdia e paz. Então, se você quer orar a Deus e não sabe o que pedir, você tem essas três palavrinhas só. Essas três palavrinhas só, elas ajudam você numa oração completa. Graça, misericórdia e paz. Na sua família, na sua igreja, no seu país, no seu bairro, em todas as áreas. Senhor, concede-nos graça, misericórdia e paz. O apóstolo Paulo fazia essa oração nas suas cartas. Ele pedia isso para os crentes: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que imitá-lo nessa súplica. É tudo que nós precisamos. Graça, misericórdia e paz. Temos tido isso. Nós temos tido isso. Deus tem dado isso aqui. Temos que orar para que Ele preserve isso nesse cenário mundial, nacional e mundial, né? Que está se deteriorando cada dia mais. Senhor, por favor, olha para nós e concede-nos isso. Graça, misericórdia e paz. Nós precisamos disso. O Senhor tem dado isso a nós. continua a nos conceder isso, precisamos disso para prosseguir. Muito bem, nós aprendemos então, temos falado então das três lições ligadas aos perseguidores dos crentes. A primeira é a seguinte, prestem atenção, os perseguidores dos crentes podem atingir graus altíssimos de hostilidade. Lembram dessa lição? Versículos 1 e 2. Atos 9, 1 e 2. Os perseguidores dos crentes podem atingir graus altíssimos de hostilidade. E vimos isso aí naquilo que o apóstolo Paulo fazia. E aprendemos o que ele fazia. Algo terrível. Era um homem crudelíssimo, o apóstolo Paulo. Número 2. Segunda lição importante aqui sobre os perseguidores dos crentes. Os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. Isso agrava o seu crime. Por que isso acontece? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Tudo que você faz contra a igreja ou a favor da igreja, você faz para Cristo. Se você se afasta da igreja, você se afasta de quem? De Cristo. Ah, eu estou longe da igreja, mas perto de Cristo. Então eu não entendo o seu Cristo. Seu Cristo, então, é um Cristo estranho. Você não pode estar perto de uma cabeça e longe do corpo. Não tem como. Não tem jeito. Só se o Cristo que você imagina, né, é o resultado de uma decapitação. Então tem lá uma cabeça ali, um corpo lá, e você fala, eu vou ficar perto da cabeça que está lá e longe do corpo que está ali. É uma atrocidade isso que você está dizendo. Isso não tem fundamento doutrinário nenhum. É impossível isso. Não dá. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Se você se afasta do corpo, automaticamente você se afasta da cabeça. Não tem jeito, você pode se iludir. Pode dizer, ah, eu estou orando, doce ilusão. Ah, eu orando até a morte, você está longe da cabeça. Não tem como. E se você odeia a igreja, você odeia Cristo. Se você fala mal da igreja, você fala mal de Cristo. Se você persegue a igreja, hostiliza a igreja, abandona a igreja, negligencia a igreja, você faz tudo isso contra Cristo. Eu não sei, eu vou arriscar algo aqui que pode ser perigoso. Mas aí eu não posso julgar. Deus conhece os corações, mas eu acho, eu tenho a sensação de que essa pandemia tem servido de desculpa para muita gente não vir à igreja. Desculpe, eu não posso julgar coração por coração, mas eu acho que foi um prato cheio para muita gente. Deus conhece os motivos de cada um. Deus sabe aqueles que não vêm à igreja porque realmente tem medo, são do grupo de risco, são pessoas que, olha, eu, pastor, eu não estou seguro, eu amo muito, o meu sonho é estar na igreja, mas eu estou muito assustado, estou com muito medo, eu não sei, eu tenho parentes doentes, eu sou do grupo de risco, enfim, Deus conhece o coração de cada um, Ele julga isso, eu não posso julgar, eu não posso falar assim, olha, o irmão A, ele não vem à igreja, não é por causa de medo de pandemia, é porque ele não gosta da igreja, não posso dizer isso, eu não sei o que tem no coração dele, e seria um juízo temerário fazer isso, eu não posso fazer isso, mas a pessoa pode, cada um conhece seu coração, não adianta mentir para si mesmo. Cada um conhece seu coração. Deus conhece seu coração e você conhece seu coração também. Deus não é o único que conhece seu coração. Você também conhece. Então, cada um pode avaliar. É uma suspeita que eu tenho. Talvez, mas é suspeita maligna, talvez. Mas eu suspeito que para muita gente essa pandemia foi um prato cheio. Um prato cheio. Porque vão em festas, vão trabalhar, vão em encontros, viagens, vão em tudo. Mas eu não vou na igreja. O vírus é evangélico, ele só vem na igreja. É um vírus evangélico, ele se converteu nesse processo todo. O vírus se converteu, aceitou Jesus e vem à igreja todo domingo. Mas o vírus não vai em festas, o vírus não vai em restaurantes, o vírus não viaja, o vírus não passeia, o vírus não vai em mercado. O vírus não vai em ônibus e metrô, nada disso. Ele só vem na igreja. É estranho. Mas o Senhor conhece os que são seus. E o Senhor julgará o seu povo. Eu não posso fazer essa análise, dizendo, essa pessoa é assim, não posso. Eu vejo sinais e preocupa. Respeito todos que dizem, não quero ir porque eu tenho medo. Respeito até incentivo, falo, se você está com medo, não venha. Se você está com medo, não venha. Se você se sente vulnerável, não venha. Essa é a minha orientação. Mas o Senhor conhece cada um e sabe o que o motiva. Eu suspeito que muita gente está muito feliz. Porque pouco vinha antes. Pouco vinha antes. Se é que vinha. Com a pandemia, era tudo que eu queria. Senhor, prolonga essa pandemia, que está uma bênção para mim. Triste, é triste dizer isso. Mas talvez, isso que eu estou dizendo, que é duro de dizer, talvez se aplique a muitas pessoas. Cada um avalia a si mesmo. Muito bem, então vimos essa segunda verdade. Os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. Vimos isso nos versículos 3 a 6. E os irmãos já estudaram isso. Terminamos essa parte. Os irmãos estão ficando doutores em conversão de Saulo. Ficando doutores em conversão de Saulo. E hoje vem a última parte. Qual é a última parte? Vocês que anotaram, vocês têm aí. Os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados. Quebrantados pela atuação de Jesus. O que é quebrantado? O que é quebrantado? É uma palavra que tem um espectro muito amplo, né, de significado. Pode significar alguém humilhado, né, arrependido. Essas palavras todas se encaixam no conceito de quebrantamento. Arrependimento, perplexidade, humilhação. Tudo isso pode acontecer com alguém que persegue os crentes. Jesus pode fazer isso com os piores perseguidores. Ele já fez? Já. Estamos vendo a história aqui. Fez com Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja. É impressionante. O que esse homem fez contra a igreja é demais. É demais. Mas o Senhor o quebrantou. E nós vemos isso aí nos versículos 7, 8 e 9. Então veja aí a leitura. Atos 9, 7, 8 e 9. Vamos terminar então esse texto hoje aqui. Veja aí o que diz. 7, 8 e 9. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então aqui termina a história da conversão. Agora vai. O foco está em quem aqui? O foco aqui está em Saulo. Saulo, nessa altura de Atos, não é famoso ainda. Não é famoso ainda. Não é conhecido. Ele aparece aqui e quem está lendo o livro pela primeira vez não sabe se ele vai sumir como acontece com Filipe. O eunuco sumiu. Quem mais sumiu? Nós vamos ver em Atos 10, Cornélio some. Ele aparece e some. Filipe, eunuco, Cornélio, somem. Eles somem. Será que Saulo vai sumir? Imagine que você seja um cristão do primeiro século e você não sabe nada sobre Saulo. Não conhece. E você está lendo o livro de Atos pela primeira vez. Quem é esse homem? O que vai acontecer? Por que a narrativa da conversão dele está aqui? O que vai acontecer com ele? O texto focaliza Saulo de Tarso aqui. Vai continuar focalizando? Vai. Só que esse foco vai sumir um pouco depois. Só vai focalizar de novo no capítulo 13. No capítulo 13, aí focaliza em Saulo, aí não para mais. Aí vai embora com Saulo até o final. Mas aqui temos o foco em Saulo e no versículo 10, que vem a seguir, o foco não é mais Saulo. O foco é outra pessoa. É um homem chamado Ananias. Ananias, que nós vamos ver quem é. Mas que vai aparecer e vai sumir. Ele aparece e depois some. E a gente não tem mais notícia nenhuma dele. Tá bom? Vamos ver então aqui esses 3 versículos, depois nós seguimos para o outro esboço, para que os irmãos acompanhe a história. Aqui o foco ainda está em Saulo. Então veja aí o versículo 7. O texto fala dos companheiros de Saulo. Não sabemos quantos eram, mas veja, fala assim: eles pararam emudecidos. É isso que fala o texto? Ou seja, o que é emudecido? Eles não falaram? Perderam a fala, não conseguiam falar. Estavam assustados. Estavam tão assustados que não conseguiam falar. E por quê? O texto fala que eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então, por isso, estavam perplexos. O que está acontecendo? Eles pararam emudecidos, ficaram ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Temos mais detalhes sobre isso. Veja o 26:14. 26:14. Observe aí, abra sua Bíblia e veja o que diz o 26:14, que é quando Paulo conta a história na primeira pessoa. Aí ele vai falar: olha o que aconteceu comigo. Ele conta a história dele no 26 e no 22. Aqui a história é contada na terceira pessoa. No capítulo 22 e no capítulo 26, a história é contada na primeira pessoa, ele contando. Ok? Então veja 26:14. Olha o que ele fala sobre os companheiros dele. Veja aí, 26:14, fala assim: e caindo todos nós por terra. Só foi Saulo quem caiu? Não. Quem caiu? Todo mundo caiu. Então eles estão assustados, por isso estão emudecidos. Quando apareceu aquele brilho, a coisa foi tão violenta que eles caíram. Todos eles caíram. E ficaram perplexos, sem saber o que falar. Então, isso é importante por quê? Porque nós não podemos dizer, a partir desse relato, nós não podemos dizer que o que aconteceu com Paulo foi uma experiência subjetiva. O que é algo subjetivo? Quem sabe o que é? Quem sabe o que é algo subjetivo? O que é um sujeito? Subjetivo, de sujeito. É algo só da pessoa, só da pessoa. Só ele viu, ouviu, assustou, percebeu, só ele. Algo subjetivo, foi uma coisa dele só. Aqui não é algo assim. Aqui é algo objetivo, não é subjetivo. Quem estava junto também sofreu impacto disso. Eu lembro que algum tempo atrás, um homem aqui em São Paulo, eu acho, um homem falou que a Nossa Senhora Aparecida, nossa deles, né? A Senhora Aparecida ia aparecer numa montanha. E ele marcou o dia e a hora em que ele ia aparecer numa montanha. E foi uma multidão lá para ver a Senhora Aparecida, né? Mas a Aparecida não fez jus ao nome, porque não apareceu. Mas apareceu para ele. Ele: ai, que linda que ela é. E ficou lá, e estamos só olhando, e não via nada. Ele: olha que linda, que maravilhosa, a mãezinha. E ficou lá orando e levantando a mão. Um safado mentiroso. Mas dizia, qual foi a alegação dele? Não, essa aparição foi subjetiva, foi só para mim. Quem estava em volta não viu nada, foi uma coisa só para mim. Lorota, é claro. Mas aqui nós não podemos afirmar que isso aconteceu com Paulo, que é uma experiência subjetiva. Não, porque os outros com ele também sofreram o impacto da coisa. Ou seja, em vez de ser uma coisa da cabeça dele, uma experiência mística, psíquica, não, foi algo histórico. Foi algo histórico. Nós já sabemos o lugar. Qual era o lugar? O espaço. A estrada de Damasco, perto dos portões. Tem um lugar físico. Que horário que era? Quem lembra? Por volta do meio-dia. Ele dá o endereço, estrada de Damasco, né? Número tal, depois do posto Shell. Ele dá um lugar perto dos portões. E ao meio-dia, ele dá o tempo e o espaço, é história, não é coisa da cabeça dele, não é um sonho da cabeça dele. E agora, ele mostra, o texto mostra, testemunhas que vivenciaram a experiência, não completa, mas sofreram um impacto, eles caíram também. Estavam a cavalo? Camelo? A pé? Como é que eles estavam? Espero que estivessem a pé. Porque você cair de cima de um camelo é um tombo violento. Cair de um cavalo, no máximo talvez um jumentinho, né? É um tombo menor. Mas se eles estavam viajando de camelos, como pode ser o caso, não sabemos. Gente, camelo é grande. Já pensou cair de um camelo? Hã? Talvez tenham caído de um camelo. Então foi um tombo feio. Então, ah, foi uma experiência subjetiva. Não, eu caí mesmo. Eu caí do caminho, me estatelei no chão. Foi violenta a coisa. E ele mostra isso aqui. Veja aí o que diz ainda o versículo 14 do 26. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua... O quê? Hebraica. Gente, isso são dados históricos. Não foi uma língua mística. Halabalachúria balabás. Não foi isso. Ai, bobagem estúpida. Meu Deus, como isso me deixa bravo. Você não tem noção. Como isso... Sabe por que isso me deixa bravo? Porque isso estupidifica o Evangelho. Isso torna o Evangelho e quem o segue... um bando de loucos, de é um hospício isso. Meu Deus, isso é um tapa na cara do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia que não dá para imaginar. Transformar a ação do Espírito Santo nessa palhaçada. É nojento isso. É nojento. Dá vontade de vomitar quando eu vejo isso. Desculpa a expressão. Mas é nojento atribuir essas coisas, esses desequilíbrios, essas mentiras, esses teatros sujos, baixos ao Espírito Santo. Não dá para imaginar, a blasfêmia é pior do que essa. E não foi isso que acontece aqui. Jesus falou em hebraico com Paulo. Paulo era um judeu. Jesus falou com ele em hebraico. São dados históricos. E ele fala então aqui no versículo 14: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Essa porção, eventualmente, aparece entre colchetes, né? É provável que ela esteja no texto original mesmo, não sabemos ao certo. Mas, quando fala dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, significa: olha, você está sendo teimoso. Você está sendo teimoso. Eu estou espetando você e você não está obedecendo. O aguilhão fazia isso quando você guiava um boi num arado. O boi saía do caminho, o aguilhão era uma ponta de ferro presa numa vara de madeira. Esse é o aguilhão, é uma ponta de ferro. E o que fazia então o homem que operava aquele arado? Ele cutucava o boi aqui no pescoço, né, para que o boi voltasse para o caminho certo. Como fazia o boi teimoso? Você cutuca, ele continua. Está sendo machucado, mas ele é teimoso. Ele faz isso. Talvez essa seja a noção aqui. Talvez Jesus estivesse cutucando Paulo já fazia algum tempo. E ele, eu vou matar. Tuque. Não, mas eu vou. Tuque. Não, mas eles. E aqui então, Jesus fala: é difícil para você recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou te cutucando faz tempo. Você não me escuta. Então agora vai tomar um tombo, você vai levar um chão, você vai ficar até cego com a paulada que eu vou te dar. Então, essas coisas todas, essa voz que tem sentido, que tem lógica, que tem gramática, essa voz, o horário, o local, a reação das pessoas, tudo isso mostra que isso foi uma experiência real, autêntica, histórica. Veja ainda sobre os companheiros de Paulo, ou de Saulo, eu tenho que acostumar a falar Saulo, que eu não posso falar Paulo ainda, eu tenho que falar Saulo, que o nome dele não mudou ainda, o nome dele é Saul ainda, o nome dele ainda é Saul. Vamos ver também 22:9, e nós já vimos isso aí já, eu mencionei rapidinho isso para vocês no domingo passado. Olha o 22:9 o que fala: os que estavam comigo, olha agora o que fala, além de terem caído também, o que aconteceu? Eles viram a luz. Então não foi uma coisa da cabeça do apóstolo Paulo. Eles também viram a luz. Ok? Continua. Sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Eles ouviram a voz, viram a luz, mas eles não entenderam o que a voz dizia. Qual era a língua? hebraico. Esses homens entendiam hebraico? Entendiam. Eles vinham de Jerusalém. Eram judeus. Eles percebiam, sabiam hebraico, mas de alguma forma Deus impediu que eles entendessem. Eles não conseguiram entender. Aí foi um problema, aí foi um milagre que Deus fez aonde? No ouvido deles. Na mente deles. Então Jesus falou em hebraico, mas o Senhor Jesus impediu que eles entendessem. Era a voz hebraica, Saulo escutou claramente a voz hebraica falando com ele, mas Deus fez um milagre no ouvido ou na mente daquelas pessoas para que eles não entendessem o que estava sendo dito. Eles então caíram por terra, viram a luz, assustados, também perplexos, ouviram a voz, mas não entenderam. Então, tudo isso são fatos autênticos, reais, ao meio-dia, na estrada de Damasco. Ok? Muito bem. Tudo bem até aqui? Reações. Quem quer falar? Pode falar. Alguém quer falar? Acrescentar? Reagir? Discordar? Dizer alguma coisa? Entenderam tudo? Perguntar? Tudo bem? Podemos prosseguir? Ou não? Ok, veja o 8 agora, então. Veja o 8. Se levantou Saulo da terra. O que, que ele fala aqui no texto? Não fala nada. Está quietinho e vai continuar quietinho. Vai ficar, ele não vai falar mais nada agora. A história vai embora, né? Ele não fala mais nada. Está mudo, cego e mudo. Não, ele podia falar, mas o texto não registra nenhuma palavrinha dele. Ele não fala, peraí, não, não é bem assim, veja bem, não. Não, ele diz aquilo, né? Quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo não fala mais nada. Ele fica quieto. Não, eu acho que o impacto foi muito forte, né? Então ele não sabia, os pensamentos dele estavam totalmente fora de ordem. Como eu disse para vocês na semana passada, ele acusava os cristãos de blasfêmia. Esse era o crime. E a blasfêmia era punida com a morte. Então, para ele, ele estava prestando um serviço a Deus. Na cabeça do apóstolo Paulo, o seu trabalho era santo. E Deus estava muito feliz com ele. Muito feliz. Porque ele era um homem que se considerava zeloso, realizando um serviço sagrado, piedoso e santo para Deus, e Deus queria isso dele, e Deus aprovava isso. E qual era a blasfêmia que ele estava atacando? A blasfêmia era a seguinte: Cristo está vivo e reinando em glória. Essa era a blasfêmia. Cristo está vivo, Jesus de Nazaré está vivo e está reinando em glória. Essa era a blasfêmia. Agora o que ele vê? Ele vê Jesus vivo, envolto em glória. Meu Deus, acabou. Acabou. Ele falou, peraí, o blasfemo sou eu. Quem merece a morte sou eu. Isso foi um golpe terrível na cabeça de alguém que era o fariseu dos fariseus. Era o homem que dizia, olha, eu sou o maior servo de Deus que há na terra. Ninguém faz o que eu faço por Deus. Ninguém realiza a obra santa de purificação, de zelo por Deus como eu. Ninguém. E ele descobriu que era o contrário. Que ninguém fazia uma obra tão maligna, perniciosa e diabólica do que ele. Ó, virou. Total. Uma guinada total. Eu pensava que eu era o santo deste século. E eu sou o pior desgraçado maldito que existe. E eu tenho provas disso. Eu vislumbrei provas reais disso. Eu vi Jesus vivo e envolto em glória. Minha vida virou de perna para o ar. Minha vida virou de pernas para o ar. É muito forte isso. Por isso ele não fala nada. Ele está mudo. Ele não sabe o que dizer. Não sabe o que pensar. Ele está muito assustado, é um choque para ele isso. Vamos prosseguir aqui. A conversão, irmãos, a conversão nem se... Pensa que conversão é um processo facinho? Vocês pensam? A conversão, ela sempre envolve algum grau de crise. A pessoa, meu Deus. Sempre esse meu Deus. Sempre isso acontece na conversão. A pessoa tem, ela descobre coisas que ela não sabia. Peraí. Mas, então, eu estou frito. Meu Deus, socorro. A conversão envolve sempre essas coisas. É comum, claro, que há graus diferentes, né? Há pessoas que enfrentam isso de um modo muito intenso, como Saulo aqui. Outros, de modo não tão intenso, como vemos outras conversões no livro de Atos. Não são tão dramáticas assim. Lídia, por exemplo, ela ouve o evangelho e crê. Mas sempre algum grauzinho de perplexidade acontece. Eu estava perdido. Senhor, me salva. Senhor, salva-me. Socorro. Tem misericórdia de mim. Eu não sabia. Eu te recebo. Eu te recebo. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Então, essa perplexidade, esse desconforto com a situação que a pessoa está vivendo agora, com aquilo que a pessoa está vivendo agora, é normal na conversão, essa crisezinha. Aqui no caso de Paulo foi uma crise enorme. Mas em toda conversão existe algum grau disso. A pessoa fala, eu não sabia. Eu estava perdido. Eu estava perdido, indo para o inferno, dando risada. Eu estava indo para a perdição eterna, sorrindo e feliz, achando que estava tudo bem. Meu Deus, me abriu os olhos. Então, existe nas conversões essa percepção que faz com que a pessoa sinta um grau de desconforto no momento. Algum grauzinho de desconforto ela sente na hora. Eu reconheço, eu estou doente. Socorro, meu Deus, socorro. Aí vem a conversão. Muito bem, veja aí. Ele se levantou da terra e olha o susto que ele leva. Ele abriu os olhos. E o que aconteceu? Ele abriu os olhos e o que aconteceu quando ele abriu os olhos? Hã? Não via nada. E agora? Coloque-se no lugar dele. O que um cego faria naquela época? Procuraria o INSS. Hã? O que um cego faria naquela época? Eu sou cego agora, o que eu faço agora? Hã? Tem essa opção, né? Eu vou mendigar. E a minha carreira como grande mestre? O que acontece com ela? Começa a complicar, né? Começa a dificultar. Ah, uma das opções realmente é a mendicância. Ficar cego, se a família estivesse distante ou já mortos, no caso Saulo era muito provavelmente um homem solteiro, né? Ou viúvo, não sabemos. Ah, os pais talvez tivessem morrido, não se fala nada da família dele. Ah, como ele ia viver? O que aconteceu com ele? Agora, cego. E por quanto tempo ele ficou cego? Hã? 3 dias. O que você faria se você ficasse cego por 3 dias? Qual seria o que você faria? Qual seria a sua reação? Você está cego e não volta. Você vai para casa, entra em Damasco, né? É recebido por alguém, dorme. Né? Ah, foi só uma cegueira psicológica, uma cegueira que passa. Acontece isso, né? Eu soube que na Segunda Guerra Mundial houve um caso de um jovem que teve uma cegueira temporária por causa de trauma psicológico. Ele ficou tão assustado dentro de uma trincheira com o que ele viu, com as explosões e com pessoas sendo despedaçadas, que ele, num dado momento, ele parou de enxergar. E ele ficou um dia todo sem enxergar. E depois foi voltando, ele passou a enxergar novamente. Esse tipo de cegueira é uma cegueira traumática. Ela pode acontecer. O desespero de uma situação como essa, que esse jovem viveu aí na Segunda Guerra Mundial. Isso poderia ter acontecido com Paulo, é uma cegueira traumática. Mas os dias foram passando. Foram passando. Ele só voltou a ver quando ele começou a comer de novo. E ele só começou a comer de novo 3 dias depois. Ele só voltou a ver depois que Ananias foi lá e impôs as mãos sobre ele, 3 dias depois. E aí ele passou a ver, imediatamente passou a ver, e começou a comer e a beber de novo. Levantou, foi batizado e começou a comer e beber, e passou a ter uma comunhão ali com os irmãos. Mas ele ficou 3 dias cego. 3 dias cego. O que passou pela cabeça dele? Hã? Quem quer arriscar uma resposta? O que passou pela cabeça do Paulo cego? O que você acha? Hã? Oi? que ele não ia voltar a ver mais. Eu estou cego para sempre. Deus me castigou. O que mais passou pela cabeça dele? O que mais? Vocês acham? Pode chutar. Vamos inventar. Pode inventar? Vamos inventar. Imaginar. O que ele pensou? O que você faria? Você oraria? Você oraria? Que horas você ia orar? Quando tivesse escuro ou quando tivesse claro? De dia ou de noite? Que hora você ia orar? Hã? Hã? O tempo todo. E o que você pediria? Na oração? Hã? Senhor, Senhor, me dá, por favor. Eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar assim. Sem contar a vida de perna para o ar. Sem contar a vida de perna para o ar. Eu tenho dó desse homem agora aqui. Nós estamos falando aqui no terceiro ponto. Qual é o nome do terceiro ponto mesmo? Os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados. O que estamos falando aqui? O que estamos vendo aqui? O que estamos vendo aqui? Esse homem está totalmente quebrantado. Cego com a cabeça a mil por hora. É isso. Então, a conversão de Paulo foi cruel. Não foi vem já, uma cansada, não. Não foi, não. Não foi corinho ali, chorando, abraça o pastor, depois nunca mais volta na igreja. Não foi isso aí, não. Não foi aquela coisa de emoçãozinha, né? Emoçãozinha, eu aceito Jesus. Depois, na segunda-feira, está na farra de novo, esqueceu tudo. Não foi isso aí, não. A conversão de Saulo de Tarso foi uma tortura para ele. Foi. Ficou cego, sem contar a dor nas costas pelo tombo que levou, sabe-se lá de que bicho ele caiu, se é que estava em cima de um bicho, que eu acho muito provável, e mais a cegueira, toda essa confusão mental, sem saber o que vai acontecer. Sem saber o que vai acontecer. Muito sofrer, Deus está quebrando esse homem, está humilhando esse homem, terrivelmente. E ele pode fazer isso? Pode ou não pode?
Pode.
Ah, ele é ruim. Reclame com ele. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer conosco. Se ele quiser quebrar alguém, ele quebra. Não tem teologia de açúcar colorizado com corante cor-de-rosa, açúcar de festa, açúcar de confeiteiro. Não tem evangelho assim, não. Não tem. Tem o evangelho, tem o lado doce cor-de-rosa de açúcar de confeiteiro, que é o perdão. Ele tem isso. É o perdão que Jesus dá, é o consolo que ele dá. Tudo isso nós temos. Isso é maravilhoso. Jesus está conosco, Ele está conosco, nosso amigo. Ele disse, olha, eu nunca vou deixar você, nunca. Eu nunca vou te desamparar, nunca. Eu estou com você todos os dias, até o fim da história da humanidade. Eu vou estar com vocês. Vocês são meus amigos. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida por vocês. Eu intercedo por vocês. Quando vocês pecarem, eu sou advogado. Sem cobrar honorários, eu sou advogado de vocês junto ao Pai, eu intercedo por vocês junto ao Pai, eu estou com vocês, eu velo por vocês, eu cuido de vocês, eu consolo vocês, eu concedo dons a vocês, eu concedo o Espírito Santo a vocês, tudo isso, eu sou amigo de vocês. Esse é o lado doce da teologia cristã, esse é o lado doce do Evangelho, mas ele não é só isso. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo buscado de maneira pesada. O Senhor está virando a cabeça dele de pernas para o ar e a vida dele de pernas para o ar. Veja a sequência aí. Olha só o que acontece. Olha a humilhação. Olha a humilhação no versículo 8. Está vendo aí? O que acontece? Então se levantou o Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. Olha a humilhação. Cego. Cego. E continua. E guiando pela mão. Olha isso. Olha isso agora. Olha o herói aqui. Olha o bonzão aqui. Olha o Saulo o terrível. Saulo o temível. Saulo o terror dos hereges. Qual é que é o meu apelido mesmo na internet? Como é que é? Gran Conato, o quê? O demolidor de heresias. É isso aí. Olha aí, olha o demolidor de heresias aí. Olha o poderoso. Como é que ele está? Cego. E o que está acontecendo com ele? Ele está sendo guiado pela mão. Virou uma vovó. Uma vovó cega. Ok. Ai, cuidado, eu vou cair. Olha, irmão. Mas cadê o grande perseguidor? Que entrava nas casas, chutando a televisão, chutando a mesa, derrubando tudo, pegando as pessoas, amarrando as pessoas e arrastando para fora, e chicoteando ali, sou eu mesmo. Vocês agora vão conhecer quem é Saulo de Tarso, o demolidor de heresias. Sou eu. Ah, é? Vai lá. Olha a figura agora. Imagine a figura agora entrando em Damasco. Imagine. Ele estava chegando com uma comitiva. Certamente em seus camelos, com suas vestes de grande mestre, com sua comitiva, com todos os seus aparatos, entrando pelos portais de Damasco. Imagina a ideia dele quando ele chegando. Ele devia estar imaginando quando eu atravessar aqueles portões, com a minha comitiva, as minhas cartas do sumo sacerdote. Só de me olharem passar pelos portões, os cristãos já vão tremer. Eu sou Saulo de Tarso. Eu sou o demolidor de heresias. Eu vou colocar ordem no judaísmo dessa cidade infestado por essa praga chamada cristianismo. Eu cheguei, preparem-se. Entrando na cidade glorioso, com suas vestes, sua autoridade e sua comitiva. Agora, veja ele entrando na cidade. Imagine ele entrando na cidade. Hã? Imagine ele entrando na cidade. Como é que ele está entrando? Hã? Que é isso? Que é isso aí? Quem é esse mendigo? Quem é esse miserável? Quem é esse desgraçado que chegou? Isso é Saulo de Tarso, demolidor de... Ah, é? É isso aí? Isso aí? É isso aí. Cego. Não consegue se locomover sozinho, está sendo levado pela mão, humilhado, e não fala, está quieto. A gente fala que ele não responde, a gente conversa e fica quieto. O que Deus está fazendo aqui? Ele está quebrantando esse homem. Deus pode quebrantar totalmente aqueles que perseguem os crentes. Deus, aquela pessoa que torna a sua vida um inferno porque você é crente, Deus pode quebrantar essa pessoa. De um modo assim, total. Isso aqui que os irmãos estão vendo, esse quadro aqui, isso aqui é um desenho que podemos ver, né? Esse quadro aqui é um quadro de miséria. Isso aqui. Cego, levado pela mão. Ali, perplexo, assustado, entrando na cidade assim. Muito bem. Veja aí o versículo que termina o texto. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ah, por que ele não comeu e não bebeu? Por quê? Ah, vou jejuar, o jejum de Daniel. Vou fazer jejum de chocolate. Vou fazer jejum de Coca-Cola. É isso? Por que ele não comeu nem bebeu? Por quê? Hã? Tavorão é porque quando eu oro eu como. Bastante até. Mas por que ele não comeu nem bebeu? Por quê? Perdeu a fome. É isso. Ele está abatido psicologicamente. Você já ficou assim? Você consegue ir na lanchonete bater um lanchão gostoso enquanto o seu filho está sendo operado lá dentro de um hospital? Você consegue? Seu filho, seu marido, seu filho está sendo operado. Estão passando por uma cirurgia grave. Você vai na lanchonete lá, ó, vê aí 3 pão de queijo, uma Coca-Cola, você consegue? Você perde a fome. O seu estômago faz isso, ó, e fecha. Então, come alguma coisa, ó, eu não consigo nem ver comida na minha frente. Nem ver. Isso aqui é um reflexo do estado emocional dele. Não é que ele... eu decidi jejuar 3 dias. Não foi isso. Ele jejuou sim e orou. O Severiano falou, ele estava orando. E a Bíblia fala que ele estava orando. Nos versículos seguintes, fala que ele estava orando. Ele estava orando e jejuando. Mas não era um jejum que a pessoa fala, acho que esse final de semana eu vou jejuar. Não é isso. É um jejum que acontece até por causa da situação emocional dele. Ele perde a fome. Ele está cego, apavorado, a sua vida virou de pernas para o ar, ele está assustado com o conceito que agora ele tem dele próprio, e fala, meu Deus, olha, eu pensava que eu era ouro, eu era lixo. Ele está assustado com tudo isso e ele perde a fome. Ele não consegue comer. Aliás, jejum é isso, viu, gente? Jejum é isso, tá? Jejum de verdade é isso aí. Esse negócio de, acho que amanhã eu vou jejuar. Isso aí é bobagem. Isso aí não existe. Acho que eu vou jejuar durante o trabalho. O que você está fazendo? Eu estou trabalhando aqui. Vamos almoçar? Não, hoje eu estou jejuando. Isso não existe. Isso é bobagem. Isso é superstição. Jejum na Bíblia, a pessoa não faz nada. A pessoa não limpa a casa. A pessoa não trabalha, não estuda, não lê, não faz nada. A pessoa só ora, nem comer ela come. A ideia do jejum é essa. É tamanha a intensidade do envolvimento na oração que a pessoa não faz nem mesmo as coisas corriqueiras da vida, como comer e beber. Essa é a ideia do jejum. É um envolvimento tão grande na súplica que a pessoa sequer come e bebe. Então, quando vocês veem crente aí, eu vou jejuar, e trabalha, limpa a casa, vai para a escola, só não está comendo, isso aí... É só abstinência de alimentos, isso aí é coisa de seita, isso aí é coisa de paganismo. Isso aí é o exercício físico que para nada se aproveita. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, o exercício físico para nada se aproveita. Tem crente que acha que Paulo estava falando sobre academia. Não é. Paulo não estava falando sobre exercício físico. Academia, eu vou na academia, o médico mandou, estou obrigado a ir. Não, detesto academia. Mas o médico me obrigou, 2 médicos, você tem que ir na academia, porque você tem que se exercitar. Então eu vou na academia, estou ficando sarado. Estou ficando forte, estou bom, estou ficando fortão. Vou na academia por obrigação médica, eu não queria ir. Não gosto do ambiente, não gosto daquele som tocando, tec, tec, tec. Eu detesto aquilo, eu queria sair correndo dali. Mas 2 médicos, eu levei bronca de 2 médicos. Você tem que ir porque você fez uma cirurgia aqui e você tem que ganhar massa muscular. E com a sua idade, né, depois dos 30, você tem que ganhar massa muscular. Você não pode ficar assim, você está definhando, você vai morrer seco aí. Né? Só gordura não dá. Né? Então você tem que ganhar massa muscular. Ok, então eu estou lá puxando os ferros lá, estou tentando ganhar massa muscular. Mas quando Paulo fala o exercício físico para pouco se aproveita, ele não está falando disso, de exercício físico em academia ou caminhada, nada disso, não é isso. Lembra, Paulo viveu no século I, não tinha isso naquela época, não existia isso naquela época. Quando ele fala exercício físico, ele tem em mente cuidados ligados à alimentação e a prazeres físicos. Como nós podemos chamar isso? São as restrições físicas. Isso é exercício físico naquela passagem. São as restrições físicas, com alimento, com prazeres. Isso aí eram coisas que as seitas exigiam. Restrições corporais. Restrições ligadas ao corpo. Isso é chamado de exercício físico por Paulo. Restrições ligadas ao corpo. Os gnósticos, os pré-gnósticos, eles não comiam para judiar do corpo, porque o corpo era mau. Eles não se casavam para não ter prazer físico, porque o corpo para eles era mau. Então tinha que judiar do corpo. Esse é o exercício físico. Então, se você jejua desse jeito que eu estou falando, só não come e faz seus trabalhos normais, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Isso é o exercício físico e para nada se aproveita. Isso é para nada, isso aí. Vale nada isso aí. O jejum mesmo, que Jesus praticou, inclusive, é você parar tudo. Tudo. O único jeito de você fazer jejum é nas férias ou num feriado. Você tem que parar tudo. Tem que se afastar, não trabalhar, não se envolver com... Largar o celular, largar a internet, largar os estudos, tudo. E se dedicar só à oração. Não fazer nada. Nada, inclusive, não comer e não beber. Isso é jejum. E isso quando? Ah, eu vou marcar um dia. Não. Isso quando você está tão chocado, preocupado com alguma coisa, que até a fome você perde. Por que Jesus jejuou 40 dias? Porque ele estava diante de um desafio gigantesco. Ele jejuou 40 dias. Por que os apóstolos jejuaram em Atos 13? Porque eles estavam diante de um desafio extraordinário. Perderam até a fome, com o medo que estavam passando. Então, esse é o jejum. A pessoa não marca, ah, acho que eu estou pensando, o que eu vou fazer esse feriado? Ah, vou jejuar. Não, não é assim. Você está passando por uma fase de desafios, de preocupações tão intensa, tão gigantesca, que você fala, meu Deus, eu vou parar para orar só, não vou fazer mais nada. É um caso de, é um desafio na igreja, é um desafio na família, é um problema muito grande, é a sua saúde, é a saúde do seu filho, é uma coisa que tira a sua fome. Aí você faz isso. É correto fazer? Desse jeito é correto. Agora, você fazer do jeito que fazem aí os macumbeiros gospel, isso aí não vale nada. Isso aí é só bobagem, invenção, tolice. Muito bem. Veja aí. Durante os quais nada comeu, nem bebeu, ele está lá então, mais uma vez, quando o texto fala nada comeu e nem bebeu, isso é sinal do quê? De quebrantamento. Então, o que nós temos aqui nesse trecho são provas de quebrantamento. Os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados pela atuação de Jesus. É isso. E nós vemos todos os sinais disso nesses três versículos aqui. Ok? Tudo bem com vocês agora? Entenderam tudo? Quem quer perguntar? Quem quer perguntar, acrescentar, fazer alguma observação? É a hora agora. Não? Nada? Olha ali, Tiago, rapidinho, vai lá. Não, não fala. É indeterminado. Paulo ficou nessa condição 3 dias. Jesus, 40. Tem gente que aguenta 50 minutos. O Nicolas, por exemplo, o máximo que ele vai aguentar é meia hora. E está assustado que ele não quer. Então, varia de caso para caso, de pessoa para pessoa, né? Mas note que existe um componente involuntário nele. A pessoa realmente perde a fome. O contexto, a situação vital que envolve o jejum é um contexto que por si só favorece o jejum, que tira a fome da pessoa. Ok? Não dá para chegar aqui e falar, irmãos, amanhã vamos marcar o jejum às 10 da manhã. Não tem como fazer isso. É coisa de seita. Não existe.
Não.
Assim, ele, o apóstolo Paulo, de acordo com os versículos que eu mencionei para vocês, tem Atos 8, 1 e 3, Atos 9, 21, Atos 22, 19 a 20, Atos 26, 9 a 11, Gálatas 1, 13. O que ele fazia? Ele os levava manietados para Jerusalém para serem julgados, com acusação de blasfêmia. E ali eles eram condenados à morte. Eles eram condenados à morte pelas leis judaicas, e o Estado civil, os magistrados civis não se opunham a isso, eles não queriam se envolver nessas questões, né? Nas questões das leis judaicas. Então, eu não quero agitação, se eu proibir isso, eu crio uma revolta nesse lugar, em Jerusalém, eu não quero revolta, então faça o que vocês quiserem aí. Então, ele fazia isso, os conduzia, manietados para Jerusalém, onde eles eram julgados, e a sentença era morte por apedrejamento. Ele também os colocava na prisão, em cárceres. Não eram prisões como as nossas, eram masmorras, muitas vezes cavernas subterrâneas com grades, onde passava o esgoto da cidade, onde havia ratos, bichos, e a pessoa ficava ali morrendo de fome, pão e água, e olhe lá se tivesse isso, né? Junto com outros prisioneiros, cadáveres de pessoas que morriam ali também. Era muito desumana, eram muito desumanas as prisões da época. E também ele os açoitava nas sinagogas, porque nas sinagogas poderia praticar essa praticar esse tipo de pena, o açoite. Então ele açoitava os cristãos. Quando eles os descobriram nas sinagogas, porque os primeiros cristãos eram judeus, então eles frequentavam o quê? A sinagoga. Se reuniam nas casas também, mas iam na sinagoga porque consideravam que eram judeus. E iam na sinagoga. Paulo os prendia na sinagoga e ele os açoitava. 40 açoites menos um. Dava 39 chibatadas nos crentes nas sinagogas, e os prendia, e os torturava, e os levava para serem mortos em Jerusalém. Então, ele era muito cruel, arrastava homens e mulheres, não tinha dó de ninguém. Ele arrastava qualquer um, homens e mulheres, arrastava e levava embora, e os torturava ali e tudo mais. Uma tortura muito grande é a marcha. É a marcha de um prisioneiro até a cidade onde ele vai ser condenado. Isso, irmãos, meu Deus, a marcha de um prisioneiro para o lugar onde ele vai ser ali condenado e julgado é a... Olha, é uma das coisas mais torturantes que há. Uma das coisas mais torturantes que existem. É só ler, por exemplo, tem a história da Primeira Guerra Mundial. Então há relatos, também, na Segunda Guerra também. Relatos das marchas dos prisioneiros, os judeus, por exemplo. Aprisionados marchando para o campo de concentração. Irmãos, essa marcha é o inferno. É o inferno. Açoites durante o caminho, pessoas morrendo no caminho, fome, sede. Qualquer um pode hostilizar um prisioneiro, qualquer um. Se uma criança quiser ir lá e cuspir, bater, chutar, pode, ninguém se preocupa. Por quê? Porque os que prendem e qualquer outra pessoa são também os executores. Então, quando alguém é preso sob uma acusação, qualquer pessoa assume o papel de um executor também. Então, se eu estou vendo um prisioneiro passar, se eu quiser ir lá e cuspir nele e chutá-lo, eu posso fazer isso, sem problema. Sem problema nenhum. Posso xingar, cuspir, tacar uma pedra nele, sem problema nenhum. Então, essa marcha, agora notem, a marcha de Damasco até Jerusalém. 240 quilômetros. Como é que eles eram levados? Cavalinho, carruagens, aguinha, como que era isso? Era a marcha da morte. Como era o nome das marchas nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, as marchas dos judeus eram chamadas assim, a marcha da morte. Você não chegava no lugar, você não conseguia chegar no local. Crianças, mulheres, velhos, caminhando 100 quilômetros, 200 quilômetros. Uma desgraça isso. Só a marcha já era uma tortura sem tamanho. Irmãos, a 10 para as 11, vamos encerrar aqui. Na semana que vem, nós vamos então entrar no ponto ligado a Ananias. É aquele personagem que aparece, faz o seu show e some para sempre. Nunca mais aparece. É interessante notar isso nos capítulos 9, 8, 9 e 10 de Atos. Tem muito disso. Tem o eunuco que aparece e desaparece. Tem Filipe, que aparece e desaparece. Tem Cornélio, que aparece e desaparece. E nós vamos conhecer Ananias, que aparece e desaparece. Normal isso aí. Isso nos ensina muita coisa. Tem gente no reino de Deus que é assim. Aparece, depois desaparece. Deus usa aquela pessoa, faz uma grande coisa e fala, agora volta para o seu lugar. Ok, sem problema. Normal. É assim que Deus quer agir? Ok. Tem alguns que ele perpetua na evidência. Outros não. Ele usa um tempo, agora volta para o seu lugar e exerce a sua influência aí menor, no seu canto aí. Então, ele tem seus planos, não sabemos o que ele quer para nós. Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês o impacto da conversão de Paulo nele mesmo, através das epístolas. É rapidinho isso. Nós vamos ver 1 Coríntios 15, 9, o que ele pensa sobre ele, em face do que aconteceu. Vamos ver Filipenses 3, de 4 a 8, rapidinho. Vamos ver o que ele pensa em face do que ele fez. E 1 Timóteo 1, 12 a 15. Nós vamos ver também o que ele pensa em face do que ele fez. São três textinhos que eu quero mostrar para vocês. É um parênteses. Mais tarde, quando Paulo lembrou disso tudo, O que ele, como ele reagiu? Então, vou mostrar para você semana que vem, antes de começar o novo estudo. Aí depois entramos no novo estudo. Lá do capítulo 9, versículos 10 a 19. Tá bom? Aí vamos começar um outro parágrafo.